Olá, eu sou Jessé e estamos aqui em mais um Máxima Cast. Hoje nós vamos falar aqui sobre Omnichannel, a estratégia mais competitiva do mercado. E seja muito bem-vindo ao nosso Máxima Cast. Se você tiver alguma dúvida durante a nossa apresentação, você pode vir aqui e deixar ela no chat que a gente vai estar respondendo ela ao vivo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho duas pessoas aqui que são feras nesse assunto, que têm um conhecimento muito bom e gostaria de chamar aqui o Thiago Cabral.
Bom dia, pessoal. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui, né? Participando do Máxima Cast e com esse assunto que é incrível, né? A gente busca muito falar sobre esse assunto porque é um assunto que não tem como ficar de fora, né? E a gente cada vez mais, como líder de mercado, pioneiro nesse segmento, a gente busca trazer novidade e inovação sobre esse assunto.
Show, Thiago. E também tem aqui o Bruno Simeão.
Bom dia, Jessé. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto tão importante e tão comentado aí no mercado, né? Vamos bater esse papo aí hoje para poder trazer informações importantes para todos aqui.
Bacana, bacana. Antes a premissa básica era estar online, certo? Investir em e-commerce para se manter totalmente competitivo. Aí podemos falar que o mercado está indo hoje além da implementação do canal online, né? E é fundamental que esse novo canal faça parte do corpo e da operação comercial como membro integrado aos outros meios. Mas fica assim, cara, o que é mais exatamente esse Omnichannel?
Jessé, eu iria até além da questão do Omnichannel, ele vai além do comercial. Ele entra em áreas, né, que vai desde a parte de sim, venda, comercial, é algo que o Omnichannel aborda, mas ele vai também na parte de muito forte de relacionamento, que também tem uma relação com a parte comercial, mas também não é só um relacionamento entre comercial e cliente, é um relacionamento entre empresas, né? Então, é um relacionamento entre, aqui olhando para o nosso principal público, que é os atacadistas e subidores, entre o atacado, o subidor e o varejista, né, que é o cliente dele. Então, buscando esse relacionamento e buscando também agregar serviço, né? Então, não só. Então, o Omnichannel, ele abrange, na minha visão, essas principais frentes, que é a parte comercial, a parte de relacionamento e a parte de serviço, agregar serviço. Então, é isso através de várias frentes, né? De várias frentes. Então, são vários canais. Então, não estou falando só de canal de venda, são vários canais aonde existe uma relação entre duas empresas. Relação, seja ela de venda, seja ela de uma relação humana, relação, seja mesmo online, mesmo digital, mas tem pessoas por trás se relacionando, e uma frente também de serviço. Então, são vários canais aonde o principal objetivo é trazer a melhor experiência possível para o cliente, do nosso cliente. Em todos esses canais, a gente está trabalhando sempre, o foco é sempre trazer a mesma experiência, que essa experiência ela realmente seja a melhor possível para o cliente, né? Para aquele, a pessoa que está comprando.
Como algumas pessoas dizem, é passar para outro nível de experiência, né?
Não é simples, né? Não é simples, né? As pessoas acham que assim é só colocar sistema e que a coisa vai acontecer. Não, existe realmente um esforço, exige uma maturidade tanto de quem está por trás ali, quem tem aqui a gente está falando muito para o segmento, como eu falei, o atacadista, distribuidor, quanto também a maturidade do cliente dele. Então existe todo um planejamento, existe todo um esforço e uma dedicação para que esse omnichannel aconteça e realmente eleve a sua empresa para um outro nível, como já você falou, um nível realmente profissional muito alto.
É bem como o Thiago falou aí, né, Jessé? A corrida até pouco tempo atrás era estar online. Né? A gente preocupava com o posicionamento online. E a pandemia deu uma acelerada nesse assunto. E hoje estar online é quase que uma obrigação, né? É um dever das empresas estarem online. E o desafio agora é você dar a mesma experiência de atendimento para o seu cliente, de compra, de pós-venda, independente do canal que ele esteja, né? Ter múltiplos canais para poder atender ele, mas que ele tenha a mesma experiência, porque ele está relacionando com a sua empresa, ele está relacionando com você. E ele não pode ter um relacionamento diferente por ele estar online, ou por ele estar presencial, ou ele querer comprar online e retirar fisicamente ou receber a entrega, ele tem que ter a mesma experiência. E esse é o desafio que o Thiago bem colocou, de ter esse posicionamento independente do canal que o cliente está. Para ser omnichannel, a gente tem que entender que o relacionamento do cliente com a sua empresa faz com que, independente do canal, ele tem que ter a mesma experiência de vivência, de atendimento, de compra com a empresa que ele está relacionando.
Bem, isso que eu imaginei, né? Desculpa, Thiago.
Não, tranquilo.
Às vezes a gente sente isso, né? Que a gente está comprando algo de uma empresa, mas o simples fato da gente mudar o canal que a gente está tendo contato com essa empresa, a gente vê que às vezes parece até que é outra empresa que está atendendo a gente.
Eu diria que vai até além disso, assim, conversando aqui, a gente, né, me vem à mente que vai até além, por isso que eu falei que não é só comercial, porque é tão amplo esse assunto de omnichannel que vai além é a cultura da empresa. Porque se a gente não tiver, é isso que a gente está falando, porque multicanais de atendimento, o nosso cliente já tem. Ele tem o vendedor externo que visita o cliente para fazer a venda. Muitas vezes ele tem um televendas que vai fazer o processo, né, de venda por telefone, de acompanhamento e pós-venda. Muitos clientes nossos já vendem online, já estão vendendo online, mas tem a parte de serviço, onde existe uma parte administrativa, financeira, interna, que ajuda nessa parte de trabalhar a parte financeira do cliente, limite de crédito, boleto, nota fiscal, acompanhar, ajudar ali parte de cobrança com o cliente, que também existe, é um canal de atendimento também, dentro do atacado distribuidor, e tem a parte da entrega, né? Parte logística que também se relaciona com, que é um canal de atendimento, que é um canal de atendimento também que se relaciona com o cliente. Só que são canais que, muitas das vezes, eles estão cada um atendendo de uma forma, cada um com uma postura diferente. Então, por isso que eu falo que vai além de vai também a parte cultural, assim, cultural que eu digo. A empresa tem que estar falando a mesma linguagem e aí o sistema ele vem para abraçar todos esses processos, né? A parte sistêmica ela vem para abraçar e facilitar com que essa comunicação ela seja a mesma, que essa experiência ela seja a mesma em todos esses canais. Então
Então,
existe já até trazendo um pouco dessa diferença, né, Gessé e Bruno, do omnichannel para o multicanal. Existe uma diferença aí. Uma coisa é o omnichannel. São todos esses canais de atendimento, de relacionamento, de serviço, estarem falando a mesma linguagem, a mesma experiência, a mesma cultura, todo mundo tem o mesmo padrão de excelência de atendimento. E outra coisa é o multicanal que chega no mesmo cliente, chega, mas com atendimento diferente, com qualidade de serviço diferente, sem padronização de atendimento, né? Então, isso é até puxando um pouquinho dessa diferença entre o multicanal e o omnichannel.
E aí é interessante até que essas áreas em relação a isso têm até uma boa comunicação interna, correto, Thiago? Porque vamos dizer que eu sou um cliente, eu vou fazer pergunta para alguém da empresa, mas ele não conhece nada sobre uma outra área da empresa e é interessante que elas tenham uma comunicação legal entre elas, né? Muitas vezes a gente vê isso acontecer. Bom,
Não
antes
só
da gente
isso,
até.
desculpa te cortar rapidinho, não só isso, mas existe uma guerra. A gente vê, principalmente, uma guerra entre comercial e logística. Existe no nosso cliente atacado, tem uma guerra ali muito grande, né? Não é só falta de comunicação, não. Muitas vezes é estresse mesmo, é briga entre comercial. Ah, o comercial prometeu alguma coisa, não, mas não sabe se tem o um produto na logística, vendeu o produto não tem na logística. Ah, vendeu, o comercial brigando com a logística porque vendeu a logística era para entregar hoje, vou entregar só semana que vem. Então, realmente existe essa comunicação aí que às vezes ela é muito truncada dentro do
Às vezes, até na área de promotores e venda, eu vejo competitividade, né? Sendo que eram duas áreas que eram para ser super parceiras e acaba que, às vezes, ali tem algum estresse entre as duas. Bom, antes da gente continuar no assunto, eu quero dar um bom dia aí à Lorena Barbosa, né? Que está aí com a gente. Bom dia aí para a Lorena. E também ao Midler, que mandou aqui sucesso na nossa apresentação. Obrigado aí, Midler. Bom, lembrando, a você que está aí assistindo online, você pode deixar aqui o seu comentário ao vivo, pode colocar aqui alguma dúvida que você tenha sobre o assunto, e a gente vai estar conversando com você aqui ainda nesse vídeo. Um bom dia aí também para o Claudson, que apareceu agora. Claudson aí já, alguém conhecido aí. Legal, bacana.
O pessoal aí, pessoal marca presença. Um abraço também para o Midler, grande parceiro nosso de Feira de Santana, na Bahia.
E Cláudio, isso aqui
Boa.
pertinho, aqui em Aparecida de Goiânia, né? Bom, vamos falar um pouco mais, vamos explorar um pouco mais. A gente até tem aqui uma dúvida e a gente já responde a tua dúvida aí, Midler. Mas vamos explorar primeiramente um pouquinho mais aí sobre isso que você citou, Thiago, sobre essa diferença entre o multicanal e o
E o omnichannel, né?
Omnichannel.
É isso
Complementando aí,
aí.
Thiago, se você me permite, a
Claro, não,
guerra aí,
tranquilo.
né, que o Cabral citou, com o digital ela aumenta, né? Imagina aí você ter um cliente que compra
Exatamente.
no seu B2B e aí vai falar lá com o vendedor para ver como que está o pedido, como está o pedido que ele comprou no seu e-commerce, o vendedor não sabe desse pedido, ou como que está, o que que aconteceu. Ou ao contrário, né, um pedido que comprou lá com o vendedor, o seu cliente ter a opção de enxergar ele num digital e ver a posição que está, se está em entrega, se a logística já separou. Então, não é uma abertura de canal, né? Não é um canal a mais. É trazer experiência para o cliente, justamente isso, para que ele não sinta essa guerra. O cliente ele não tem que ficar sabendo ou compactuar ou participar dessas rixas ali dentro que a gente sabe que acontece dentro
Exatamente.
das empresas, né? Então ele comprou um produto da sua empresa, independente do canal, e ele quer ser bem atendido. Então o digital traz mais esse canal, mais essa poeirinha aí, e o omnichannel ele vem para resolver isso, né? Independente da se o comprou no seu e-commerce, o vendedor tem que conseguir dar uma posição de como está esse pedido, o seu financeiro, a sua logística, através de todos os canais de atendimento que você tem com esse cliente. Isso que é a cultura do dígito aí.
É um excelente, Bruno, excelente, porque assim, o omnichannel veio quebrar uma barreira, aí voltando aqui para a parte comercial, né, que você bem colocou aí, que é essa relação entre o vendedor externo, seja ele RCA, representante, ou seja ele CLT, funcionário da empresa, é uma barreira e uma rixa muito grande quando se fala de multicanais. E inclusive uma barreira que durante muito tempo a gente enxergou que era uma barreira com que o seu canal digital de venda, né, o B2B, ele performasse, que é a barreira, a concorrência entre o vendedor e o canal online. Então, o multicanal, ele traz essa concorrência entre esses dois canais. Com isso, o que que acontecia muito? O que que estava acontecendo muito? O vendedor, porque ele tem um relacionamento próximo com o cliente, ele se sente ameaçado pelo digital. Né? Ele se sente ameaçado, entendendo que o digital possa tomar a comissão, as vendas, o cliente dele. Né? O cliente para de comprar com o digital, com ele vai comprar com o digital. E com isso, o que ele faz? Ele boicota o canal concorrente, que é o B2B. Então, como ele tem relacionamento, e na maioria dos casos, o vendedor, ele atende o cliente há muitos anos, ele atende o cliente há 5 e até 10, há mais de 10 anos. Eu conheço histórias de vendedores que atendem o mesmo cliente há mais de 10 anos, ele é muito próximo. Tem um relacionamento muito próximo com o cliente. E, primeiro, o próprio vendedor fala para o cliente, ó, não compra pelo canal, porque senão eu vou ser prejudicado. Então, na cabeça dele vai acontecer isso. E o próprio cliente também, ele, sem o vendedor falar nada, ele, por ter um relacionamento com o vendedor, ele vai perguntar, mas peraí, se eu comprar daqui, o meu vendedor não vai ganhar. O vendedor que me atende, que é meu amigo, não vai ganhar com a opção dele. Então, não vou comprar. E aí acaba gerando essa concorrência que não é saudável para o negócio, né? Quando a gente fala de multicanais. Quando a gente fala de omnichannel, a conversa é outra. Porque não existe concorrência, existe trabalho em conjunto. Né? Então, assim, aí o vendedor, ele participa, ele é peça fundamental dentro do omnichannel. Ele não é mais um concorrente, ele agora é peça fundamental, porque a gente sabe que o relacionamento continua sendo muito importante dentro do nosso segmento, o relacionamento do vendedor. Só que é impossível um vendedor estar 24 horas por dia trabalhando dentro do cliente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, final de semana. Agora o cliente pode, 24 horas por dia, que às vezes dependendo do segmento, a gente sabe que o food service, por exemplo, ele não atende o vendedor durante o dia, ele precisa, na verdade, ele tem ali um trabalho, restaurantes, né? Ele precisa, ele vai parar para poder fazer reposição do produto, compra, geralmente quando acaba o horário de atendimento dele no restaurante ali, e que geralmente é tarde da noite. Agora, existe uma dificuldade aqui para poder ter um atendimento, né? Não é sempre que ele consegue. Então, o que ele vai fazer? Ele continua trabalhando no relacionamento, mas com o poder do online, seja 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, aqui é o ponto onde a gente precisa chamar a atenção, aonde o omnichannel, ele quebra essa barreira. Agora, a gente tem dois canais que são extremamente importantes, trabalhando junto para trazer a melhor experiência aqui, sim, de venda, de compra para o cliente. Então, seja o vendedor, ele estando presente ou não, ele consegue dar o atendimento e suportar o cliente, dar apoio ao cliente quando ele está comprando digital lá no B2B. E isso ele não se sente ameaçado, porque ele faz parte daquele canal, ele faz parte de todo o processo. E aí ele, inclusive, sistema, continua ganhando, né, comissão, né? Ele faz parte de todo o sistema. Né? Então, é isso que o omnichannel, ele vem para poder quebrar esse tipo de barreira. Essa é uma das principais barreiras que eu enxergo que o multicanal tinha. E agora o omnichannel, ele vem para quebrar. E com isso todo mundo ganha, né? Porque é outro ponto que a gente vê, né? Trazendo um pouco esse gancho, né, da parte comercial, é que fica impossível, é humanamente impossível para o vendedor conseguir, como eu falei, atender, seja não só pelo fato da limitação de tempo, mas a gente vê também que no nosso segmento o cliente, ele tem um mix muito alto de produtos, né? Acima de 2 mil itens, 5 mil itens, em alguns casos até acima de 10 mil itens, né? Então, para o vendedor é muito difícil ele conseguir ofertar e oferecer todos esses
todo itens, mix.
Todo mix para o cliente, né? Então, o omnichannel, né? Aí está muito mais relacionado à estratégia, né? Porque se antes no multicanal existia uma concorrência, o cliente tinha a opção, porque gerava um bloqueio, e o cliente, ele não queria nem, ele tinha uma resistência já. O varejista, né? Ele já tinha uma resistência pelo e-commerce, porque por conta dessa briga ali entre vendedor e os dois canais. Então, ele nem sabia que existia, que às vezes que a empresa tinha que todo aquele mix para atender. Nem queria nem acessar o e-commerce para poder ver quais os produtos ele tem. Agora não. Cliente, fica tranquilo. Independente de onde você comprar, o seu vendedor que te atende vai continuar ganhando a comissão dele. Então, você não precisa se preocupar com isso. O mais importante aqui é a gente trazer para você a melhor experiência de compra e te atender também na totalidade que você precisa. Porque a gente, né, tem uma brincadeira e fala, é muito ruim quando alguém do atacado ali, o dono, o gerente comercial, o pessoal vai visitar um cliente e vai mostrar, falar de algum produto e ele nem sabia. Às vezes o cliente dele nem sabia que ele tinha aquele produto. Por quê? Aí não é a culpa só do vendedor, é porque realmente é difícil. Imagina o vendedor conseguir falar de tudo, nem tempo para isso ele tem, né? Então,
10 mil produtos, não dá.
nem tempo para isso ele tem. Mas agora, o cliente navegando, seja no site, no aplicativo, aí ele vai ter condição de entender todo o portfólio, né, que ele tem para oferecer. Então, o Omnichannel aí, ele traz todo esse potencial de faturamento também para o cliente, porque, opa, peraí, agora eu consigo abranger outras frentes, né, Bruno? Então, eu consigo trazer, enxergar outras oportunidades que antes eu não estava enxergando.
Me fez lembrar uma história aqui, o Cabral, que um cliente compartilhou com a gente, quando ele entrou no digital, né, no B2B, com alguns meses de faturamento, ele surpreendeu em ter uma venda expressiva de, se não me engano, de cordinha de varal de roupa. E aí o pessoal do atacado nem sabia que eles tinham esse produto em estoque. E aí um dos produtos mais vendidos dele ali foi esse cordinha de varal. É justamente ligado a isso que você falou, né? O tamanho do mix a ser apresentado não é desumano um vendedor conseguir ali. A gente tem estudo que comprova que o que o vendedor consegue memorizar ali e oferecer é aquilo, até uns 800 itens ali que ele guarda na cabeça, na venda, na
Estourando, né?
recorrência
No
dele, né?
máximo, no máximo
No
é
máximo
500,
isso aí.
800.
E um comportamento também que a gente tem observado é o cliente, o supermercadinho lá do bairro, né? O cara ali que tem um check-out, dois check-outs, o dono compra, o dono vende, faz estoque, paga boleto, paga fatura, ele faz tudo. E o comportamento desse pequeno check-out, ele está comprando, disposto, ele consegue, na verdade, né, disponível para comprar. É na madrugada, é 5 horas da manhã que ele vai conseguir fazer a sua compra. Depois que ele fecha o supermercado ali, é 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, que ele vai conseguir ver ali que ele precisa de fazer uma reposição, comprar uma mercadoria ou outra. E aí tem o digital que proporciona isso para ele sem gerar concorrência, porque o vendedor está ali fazendo as visitas, mas não pode deixar, quando tem a necessidade de um pequeno check-out ali, fazer a compra, tá disponível. Então, é todos os canais em prol do mesmo objetivo, trazer a fidelização e a recorrência desse cliente para o seu atacado. Porque, outro exemplo que eu tive esses dias, um cliente que estava, o vendedor que atende ele, estava a 80 quilômetros de distância do ponto de venda desse cliente. E aí, se 11 horas, meia-noite, ele teve ali uma necessidade de ter uma reposição, ele não pode esperar daqui uma semana o vendedor ir lá por causa de 80 quilômetros de distância, né? Se ele não tiver um outro canal com a mesma experiência para comprar, ele não vai ficar sem a mercadoria, ele vai procurar o um outro canal para poder se reabastecer. E é na visita presencial do vendedor 80 km por hora, ou num digital, ou num televendas, ele comprando da sua empresa, ele tem que ter a mesma experiência de atendimento, tem que ter os mesmos benefícios, a mesma prática de compra e o mesmo atendimento, né?
Se ele não tem esse canal, ele vai até para o concorrente, né? Tranquilamente.
Com certeza, Jessé.
Exatamente. E tem outro ponto aí, né? Porque a gente sabe que da mesma forma, né, que existe a limitação de tempo do vendedor e ele acaba priorizando aqueles clientes maiores da carteira dele, que vai fazer com que ele atinja o resultado dele, né? Ele precisa atingir o resultado de venda, ele precisa atingir um resultado financeiro, né, relacionado à comissão. Então ele acaba priorizando os clientes maiores da carteira, que ele sabe que se der tempo, ele vai atender os menores. E aí é onde a gente entra com esse conceito também de aumento, que o Omnichannel, ele aumenta o faturamento e reduz o custo do cliente nesse sentido. Porque a gente começa a entender que o canal digital é isso, pegando um pouco do gancho que o Bruno falou, do mini mercado, os clientes menores, que às vezes é um pouco negligenciado, não é nem porque falta de tempo, às vezes mesmo, e às vezes o custo daquela venda, às vezes não justifica ter um vendedor também atuando, atendendo ele, que o custo da venda é muito baixo, se a gente for colocar um vendedor para atender ele, acaba que empata e não tem, o atacado não tem lucro. Né? Não tem,
a rota dele é muito contramão, né?
E às vezes não, às vezes nem só isso, mas é porque o cara, às vezes, pedido é menor, também tem essa questão da rota, mas também tem a questão mesmo do custo mesmo do atendimento. O vendedor fica lá 30, 40, uma hora atendendo aquele cliente, sempre, né? Então, assim, tem isso, tem um pouco disso. E aí o Omnichannel, ele abraça todo esse mercado, né? O Omnichannel, ele abraça todo esse mercado, e aí o que a gente fala, a gente consegue cobrir esses espaços, esses clientes menores, e muitas das vezes eu costumo dizer que a logística, né? Ela, os caminhões, os veículos de entrega, eles não saem com a capacidade máxima de carga. Eles sempre saem com uma... Eles sempre têm espaço para colocar mais pedidos. Geralmente, ele não lota, não vai com a capacidade máxima. Sempre tem ali uma ociosidade. Então, o que a gente vê que os clientes nossos estão fazendo? Não, espera aí. Então, o veículo já vai... Às vezes, passa na rota, passa na porta do pequenininho, entrega no grande, ou passa próximo do pequenininho e vai entregar no grande, no médio, varejo. Por que que ele já não para e deixa lá o pedido pequeno? Porque aí, entendeu? O custo logístico, você não vai ter custo logístico aqui. Então, é nesse sentido, a gente consegue aumentar o faturamento atendendo um mix maior, atendendo uma quantidade maior de clientes, positivando a quantidade maior de clientes. E às vezes, por algum motivo também, o cliente parou de comprar do varejo, parou de comprar do atacado, o cliente parou de comprar. Todo problema de relacionamento, né? Ser humano, pode acontecer. Teve um estresse com o vendedor e está comprando concorrente, mas ele não teve um problema com a empresa. Ele teve, às vezes, um problema com o vendedor. Por que esse cliente não, através desse outro canal, com a experiência positiva, ele pode também voltar a comprar da empresa? Então, é buscar todas essas oportunidades com a melhor experiência possível.
Mas também é interessante ter uma maturidade nisso, né?
É,
em vez da gente também pegar, tentar abraçar tudo de uma vez e às vezes com um pouquinho de calma também para não pegar tudo, né?
Isso é extremamente importante. A maturidade, ela é dos dois lados, tanto do atacado, a maturidade, ela tem que estar dos dois lados, porque, como a gente falou, não é algo que é só sistêmico. Existe processo, existe pessoas por trás disso, porque senão a coisa não funciona. Então, existe uma maturidade do atacado, da caixa de dor, existe também a maturidade do cliente, do varejista. Então, por isso que a gente, com o conceito aqui nosso, por isso que eu falei que existe, o Omnichannel, ele abrange muito mais do que só a venda, ele vai de relacionamento a serviço, que aí a gente consegue trabalhar a jornada de maturidade do segmento, tanto do atacado quanto do varejo. E como que, aí, eu até passar a bola para o Bruno para ajudar a gente nisso, porque é um conceito que a gente está trazendo novo, né? A gente lançou essa plataforma Omnichannel nossa, onde a gente consegue atender o cliente na maturidade dele. Ele, às vezes, ele não está maduro o suficiente para começar a vender online, ele não está maduro o suficiente para poder... O cliente dele, às vezes, não está maduro o suficiente para comprar sozinho ainda, mas ele tem total condição de acessar o site para ver todo o seu portfólio de produto, ele tem total condição de ter um site para poder expor os 10 mil itens que ele tem, né? Ele tem total condição de colocar uma opção de cotação, de orçamento, falar, olha, eu não estou comprando, estou vendendo, mas eu quero solicitar uma cotação, fazer orçamento desses itens aqui e mandar o link direto para o vendedor que atende ele, né, Bruno?
É justamente esse ponto aí, Cabral, que as empresas tentam, né, traçar aí um plano de entrar na estratégia Omnichannel, e aí quando elas enxergam o todo, talvez acaba se assustando ou achando que é muito, ou não estou preparado, ou não quero chegar lá, mas por onde eu começo, por onde eu... Vou abraçar tudo de uma vez ou vou tentar implementar tudo, colocar tudo, e não é preciso. Tem empresas que sim, tá pronto para ir completo com toda a estrutura, com todo ecossistema para ter um atendimento, uma experiência omnichannel para o cliente. Outras não, meu cliente não está acostumado, eu tenho que educar ele, tenho que conversar com ele, ou a minha própria empresa, a própria Atacado ainda não está tão maduro o suficiente para eu ir para essa estratégia, mas preciso, entendo que eu preciso e vou chegar lá, né? E por onde eu começo? E aí é entender aonde que você está e aonde a gente pode chegar. Eu posso começar com, meu cliente liga muito aqui no meu financeiro para pedir uma nota fiscal, uma segunda via de boleto, e aí acontece pelo WhatsApp ou pelo telefone, não tem padrão, o meu financeiro esquece, ou não envia, ou envia já está tarde para o cliente. Por que não deixar esse processo à disposição do cliente para ele acessar quando ele quiser? Né, de uma forma única, independente da. Pegar o exemplo aqui do boleto, né? Independente se ele fez o pedido no seu RP, no Força de Vendas, no e-commerce, ter um canal centralizado no digital para ele ir lá e extrair esse boleto. Então começa por aí, começa com essa maturidade. Ah, não, Bruno, eu já estou. Ainda. Meu cliente não está acostumado em fazer um cadastro, acessar ali e liberar o cadastro para ele, mas eu queria exibir o meu mix, já que meu vendedor não consegue falar ali dos meus 5 mil produtos. Queria estar online para colocar meu mix à disposição para o cliente ver o que eu tenho. Então começa com um portfólio de produto online, disponibilizando essa informação para o cliente, e ir aculturando a empresa e o cliente para que você consiga estar completo no atendimento omnichannel, né? Tenho meu portfólio ali, eu consigo ter algumas coisas online, um boleto, um pagamento, um pedido, mas meu cliente não está pronto para poder fazer um pedido sozinho. Eu posso ter uma função, um recurso, onde eu tenho uma venda assistida, que ele vai fazer um pedido online junto com o meu vendedor, por exemplo, meu vendedor ia assistindo ele naquela venda online. Então, é entender a maturidade que a sua empresa está, que o seu cliente está, traçar o plano, né? Quero chegar lá, mas estou a quantos passos de atingir esse objetivo? E implementando recursos, funções, sistemas e processos que te faça a chegar e alcançar esse objetivo para você estar completo, né? A gente não precisa começar completo, que talvez seja complexo para você, para o seu nível de maturidade, para o nível de maturidade do seu cliente. Mas é colocar o pé, começar a entender aonde você está, para que você dê essa experiência única para o seu cliente.
Às vezes começar por várias frentes ao mesmo tempo e não ter braço para todas elas vai mais atrapalhar do que ajudar, né? E aproveitando nesse assunto, Bruno, vamos entrar aqui na dúvida do Midler, que ele mandou mais cedo, e eu acho que você falou aí bastante sobre aplicação e tudo mais. E a dúvida dele é a seguinte: ele queria saber se essa call que a gente está fazendo, né, ele colocou aqui, essa call já é para anunciar que já tem API aberta para integrar com qualquer outra aplicação? Basicamente, o objetivo aqui é outro, né?
Esse momento aqui, o Midler, respondendo o Midler, é para a gente falar sobre o negócio omnichannel, né? A gente entender sobre ele. E nós vamos ter dia. Pode dar o spoiler já, Jess? É dia
Ah,
15,
manda aí.
o lançamento da nossa plataforma, que a gente vai entrar no detalhe dela, falar sobre os produtos, sobre integrações. Mas eu acho que o omnichannel ele vai além, né? Não é sobre você ter vários canais integrados, você ter um canal único. É o que a gente está falando aqui de. Você pode, inclusive, o Midler, nem ter a integração de todas as suas ferramentas, de todo o seu ecossistema, e ter uma cultura onde você, nesses canais, você consegue dá a mesma experiência para o seu cliente. É lógico que, com uma ferramenta que te proporcione isso, que te dê a informação centralizada, te proporcione que você preste um atendimento único, fica muito mais fácil você aculturar e você trazer essa estratégia para dentro da sua empresa. Mas não. No dia 15 a gente entra mais um detalhe do produto aí, amigo.
E teve uma coisa que vocês dois comentaram que eu acho muito bacana, é falar que não adianta só a maturidade também da própria indústria, né? Precisa aí mudar um pouquinho a cultura do próprio cliente que você está atendendo. E a gente está nesse momento, a gente falou lá no início, né? Depois da pandemia mudou bastante. E eu lembro que mesmo antes da pandemia, eu já às vezes ouvi o Thiago Cabral, o time do Thiago, falar sobre esse momento em que a gente está vivendo, que é essa mudança de chave, né? A gente está entrando aí em uma cultura diferente, né? Às vezes ali novas pessoas estão pegando a administração da empresa, né? Pessoas, vamos colocar pessoas mais jovens, que já têm uma cabeça um pouco diferente, às vezes eles já preferem o digital, né? Se a gente olhar lá para trás, muita gente preferia o vendedor presencial, mas hoje não, a gente está entrando numa cultura que tem muita gente que prefere o digital, né? E com isso, essa cultura forçou muito na época da pandemia. Mas a gente precisa tomar esse cuidado de outro assunto que também foi citado aqui, que o teu vendedor, às vezes, ele pode se assustar com essa mudança de cultura do cliente dele e também da empresa, né? E aí ele pode acabar querendo boicotar certas estratégias suas por medo dele acabar ficando para trás ou alguma coisa assim. Então é interessante a gente deixar isso bem alinhado, deixar isso tudo como um só tipo de atendimento, porque aí o vendedor ele se sente dentro da venda, né? Isso é muito interessante. Não deixar o vendedor se sentir fora da venda, ele tem que estar ali dentro, que senão aí tem esse risco de... Eu já tive casos de cliente fez simplesmente virar e falar assim, eu estou tentando implantar uma cultura B2B e eu não consigo. E aí quando você vai ver a estratégia dele, é porque ele está criando a concorrência entre duas áreas da empresa dele, né? Na verdade, chega a ser a mesma área, né? A área de venda, mas entre a venda digital e a venda de diretamente com o vendedor, ele criou uma concorrência. O cliente que passava um tempo sem ser atendido presencialmente, passava a comprar do digital, e aí algumas estratégias ali que não encaixava bem, e aí a gente teve que lapidar para poder ficar desse jeito, ficar como um único atendimento, né? E o vendedor principalmente se sentir dentro da venda e parar de boicotar o processo. Acho que foi o Thiago que citou em um momento, né, de o cliente, o vendedor virar para o cliente dele e falar assim, compra direto comigo, senão eu vou perder minha comissão. Né? Então, olha isso, cara. O simples fato de falar isso, você quebra ali a chance do teu B2B ir para frente, com certeza.
É isso. São dois pontos muito importantes. Essa questão da maturidade, voltando um pouquinho na maturidade aí do cliente, a gente entende que existe várias inseguranças na cabeça do atacante vendedor. Essa é uma da questão da maturidade e da concorrência entre os canais. Ah, eu vou colocar o B2B, vai concorrer com o meu vendedor, ele vai boicotar o projeto, vai embora, vai levar meus clientes ainda para o concorrente. Vai pegar minha carteira de cliente que está na mão dele, que está há 10 anos atendendo, e vai levar para o concorrente. Então tem toda essa insegurança. Além dessa insegurança, tem a insegurança financeira também, porque existe um investimento em sistema, existe um investimento em pessoas, em tempo, para fazer a coisa acontecer. E será que vai ter retorno? Será que o meu investimento vai ter retorno financeiro? Então, existe toda essa insegurança na cabeça do dono, das pessoas envolvidas no processo, né, do projeto, a área de TI, que é um projeto a mais que a TI precisa ajudar a desenvolver, porque envolve parte sistema, do gerente comercial, dos vendedores. Então, com essa plataforma, esse primeiro ponto, a gente já consegue quebrar essa primeira insegurança, que é um pouco do que o Bruno falou. Por quê? A gente não precisa implantar toda essa estrutura de uma vez, né? A gente não tem necessidade, não precisa, porque agora a gente modulariza todos esses processos. Ah, o cliente não tem site, ele quer começar a ter essa experiência, levar essa experiência do cliente dele, do varejo, acessar todo o portfólio, todo o mix de produto. Ah, eu já tenho site, mas eu quero implementar algo mais. Eu quero colocar aí agora uma forma do cliente se interessou num produto que às vezes ele não conhecia e solicitar um orçamento. Maravilha! Pode agregar mais esse serviço, né? Que é o orçamento. Agora eu quero trazer também que o Bruno falou, a parte de outros serviços que são muito relacionados à parte ali com o financeiro, limite de crédito, nota fiscal, boleto, seja que ele tenha comprado com o vendedor ou com e-commerce ou com qualquer outro canal. a plataforma, né, o modo de portal do cliente, dá essa informação para ele, dá esse serviço, presta esse serviço para ele. Então a gente vai agregando de forma modular, onde o cliente não precisa ter um investimento muito alto no começo, né? Por quê? Porque ele pode, à medida que a maturidade dele vai aumentando, ele vai implementando os outros modos. Então ele vai sentindo o retorno, sentindo que o cliente está aderindo ao digital, está entrando no canal digital, e em paralelo a isso, chama o vendedor. Vai montar o projeto? É isso que reforçando isso que você falou, Jessé. Chama o vendedor. Vendedor, olha aqui, ó. O começo de tudo está aqui, né? Está aqui, no, a gente vai começar com esse serviço aqui. Vai chegar um momento que vai chegar em você, mas você é peça fundamental. Mostrar o projeto, ser transparente com o vendedor, para ele não se sentir ameaçado e nem fazer o que a gente falou aqui, de querer boicotar o projeto. Você, pelo contrário, você vai estar junto com a gente. Olha aqui, você vai ter aí a gente, que é o, a gente fala que é o, a gente fecha tudo, né, com o vendedor, que é o Venda Mais. O vendedor, ele vai estar com o módulo, né, o aplicativo Venda Mais, ele vai estar junto com o projeto, e aí ele vai entender que ele vai ter até mais força, ele vai até ganhar mais dinheiro, porque antes ele conseguia atender uma quantidade de X de clientes e um determinado tempo limitado, agora não, ele pode atender uma carteira muito maior, atender uma região maior, entendeu? Junto com o e-commerce, dando suporte e atendimento ao e-commerce. Então, o ponto aqui é justamente esse: trazer o vendedor, ser transparente com ele, falar que ele é importante para o projeto. Tá certo, com isso ele vai entender que ele não vai ser substituído, né? Porque o que pode acontecer aqui, que a gente vê acontecendo, é as estratégias começarem a mudar. O vendedor focar muito na parte de relacionamento, que a gente sabe que é muito importante, relacionamento e consultoria. Tanto é que algumas indústrias, elas já estão, não usam mais esse nome, né? Eles usam realmente o nome de consultor, não é mais vendedor. Algumas indústrias aí que é inclusive pioneira a nível nacional em trazer esse conceito multinacionais, esse conceito de omnichannel também para o Brasil, que é mostrar que, olha, seu foco agora não é só mais tirar o pedido. Tirar o pedido, a gente tem várias formas de tirar o pedido, seja online, seja no televendas. Seu vendedor, você é muito mais que isso, meu amigo. Você é um gerente de território, você é um consultor de negócio. Você precisa ajudar o seu cliente a comprar melhor, comprar de forma mais inteligente, entender mais sobre o que a gente tem para poder oferecer para ele e captar mais negócio. Porque não, peraí, não sobra tempo para você. Antes não sobrava tempo, agora não. Agora você tem condição de prospectar novos negócios, prospectar novos clientes, e com isso a gente está falando de aumento de faturamento, mais uma vez, crescimento da empresa, aumento de faturamento. Então, essa maturidade, ela envolve tudo isso. A maturidade tanto do cliente, do vendedor, do varejo, está também experimentando, porque, não, peraí, eu já vou comprar eu sozinho, né? O varejista lá, eu vou comprar sozinho, mas e se eu tiver uma dúvida, o que que eu faço? Não, aí acontece muito, inclusive, mesmo hoje do cliente nosso que já está comprando, às vezes ele já tem toda a plataforma montada, o cliente começa a montar o pedido e simplesmente abandona o carrinho porque surgiu alguma dúvida. No meio do caminho surgiu alguma dúvida e ele abandona o carrinho. Agora, com Venda Mais, o que que o vendedor faz? Ele consegue ter acesso online quando o cliente dele está montando o pedido. Está montando o carrinho de compra, está montando o pedido. O vendedor tem acesso online e consegue tirar qualquer tipo de dúvida online com o cliente dele. Ele consegue sanar as dúvidas, dar suporte, atendimento. Meu amigo, você está precisando de algum apoio? Ah, é dúvida sobre o produto, é dúvida sobre preço, negociação, eu posso te ajudar? Então, você fecha toda essa experiência de compra, independente de aonde o cliente está comprando, seja do vendedor, seja do televenda, seja do e-commerce, né? Então é fechando todas essas frentes aí.
E
É
isso é muito.
tão importante, desculpa aí, Jessé, é tão importante o vendedor estar tá envolvido, né, Thiago? Nesse exemplo que você deu, talvez esse cliente não estava nem na rota dele, é um cliente quinzenal, e aí o vendedor ele vai saber que aquele cliente está com a intenção de compra, que entrou na plataforma, que fez uma cotação ou que montou um carrinho, e ele vai aumentar, na verdade, a venda dele, né? Poder enxergar ali que ele colocou no carrinho, que ele tirou do carrinho, aonde ele navegou, qual produto que ele acessou, e talvez não estava nem no radar da venda acontecer naquele momento que o cliente está querendo comprar, e o vendedor tem isso na mão. E só um exemplo aqui também, para aproveitar aí a importância do vendedor na estratégia, com que o Thiago falou de ser consultor, tem alguns clientes que usam a estratégia, inclusive, do vendedor no ponto de venda, chegar ao ponto de falar, esse produto aqui que está faltando para você, hoje a minha melhor condição dele é no e-commerce. Vai lá no e-commerce e compra por lá, porque eu vou estar recebendo minha comissão do mesmo jeito, e hoje a empresa, a indústria deu uma verba para o atacado, e o atacado consegue repassar isso para o cliente através do e-commerce, por exemplo, e o vendedor está ali para poder ser esse consultor de venda, né? Esse aqui você compra comigo que eu tenho um preço melhor, esse aqui lá no site hoje eu estou com um preço melhor, ou talvez amanhã o meu televendas está com uma ação que eu vou conseguir. O que que é importante disso tudo? A experiência de estar mantendo a venda dentro do seu atacado. Porque se você não proporciona isso para o cliente, um concorrente chega lá e fala, no meu e-commerce hoje eu tenho o mesmo produto aí, talvez até o mesmo preço do seu, só que se o vendedor não está engajado no seu projeto, ele vai tentar fazer a venda por ali, e aí no e-commerce está melhor, ou no televendas está melhor. Então, é importante ter ferramentas na mão de toda a sua empresa, do seu financeiro, do seu comercial, do seu vendedor, e externando para o cliente, para que consiga dar a melhor condição e melhor atendimento para esse cliente, né? Então, para ele, para o vendedor fazer parte do processo, ele tem que ter ferramenta. E aí é um ganho para ele saber qual que é a intenção do cliente, o que ele está fazendo, o que ele está navegando, por onde ele está indo, que carrinho que ele montou. Dependendo da estratégia, dá condição especial, né? Tem empresas que disponibilizam um cupom de desconto melhor para o cliente no site, mas é a liberação desse cupom está na mão do vendedor. Então, quando o vendedor vê que o cliente abandonou o carrinho lá no site, ele tem condição de aplicar um cupom diferenciado para esse cliente. Então, é toda a estratégia do Omnichannel para dar ferramenta para reter, manter o cliente comprando de você.
Isso é muito bacana, né? Porque como a gente falou um pouco antes também, existe o perfil do teu cliente. Então, de repente, o cliente ele se sente mais confortável continuar comprando com o vendedor ou mais confortável comprando pelo site ou com o teu telemarketing. Ele vai ter essas experiências diferentes e vai escolher ali o que é mais confortável para ele, né? É claro que quando a gente joga aí que tem uma diferença de preço quando ele compra pelo site, é que eu quero induzir ele a conhecer o site para ver se ele se adapta melhor com o site e fica lá, né? E mais aí o vendedor ele não deixa de visitar esse cliente, por exemplo. Claro, existe aqueles casos que o Thiago Cabral falou, que é um cliente assim que às vezes é custoso o vendedor ir lá, é custoso o meu vendedor continuar ali mantendo essa visita dele, né? Às vezes por rota, às vezes por outro motivo, como o caso do restaurante, mas também existe os casos daquele cliente que o vendedor vai continuar visitando ele, mas agora com um perfil diferente. O cliente acostumou comprar diretamente ali pelo B2B e agora eu vou visitar ele como um consultor. Vou visitar ele como falando assim: cara, você viu as novidades que saíram na empresa? E aí, como que está sendo a compra por lá? Tá precisando de alguma ajuda? Então eu consigo trazer ali uma experiência diferente. E o teu vendedor passa a ter mais tempo, que ele não está se preocupando tanto com a digitação do pedido e tudo mais, de repente não está nem se preocupando mais com devoluções, porque às vezes o que o cliente falava para ele entendia de um outro jeito e digitava um produto errado, agora não, o cliente está vendo o que ele está comprando. Então, múltiplas formas de comprar, mas dentro de uma mesma cultura. Muito bacana isso aí mesmo.
E tem um elemento ali também, que é a indústria, né? Que a gente falou, mas acho que é importante a gente reforçar, que a indústria está cada vez mais investindo nisso, investindo nesse omnichannel. É porque a gente está falando aqui, o que a indústria quer? Ela quer garantir que as estratégias dela, né, chegue lá no varejo, porque ela não tem força de serviço para conseguir atender o varejo. Ela precisa do atacado distribuidor para conseguir chegar no varejo a nível de serviço, né, principalmente entrega, a parte de trade, da parte promotor e a parte de venda também, de vendedor. Então, ela precisa do atacado distribuidor, principalmente do distribuidor, para poder fazer com que os produtos dela cheguem da forma que ela precisa, com o preço que ela estipula, com a participação dentro do ponto de venda, com todas as estratégias de trade que ela precisa, que realmente aconteça dentro do ponto de venda. E o Omnichannel é mais uma força para a indústria. A indústria está investindo pesado nisso. Então, se o atacado distribuidor ele cair essa ficha, ele vai conseguir ter benefício, sair na frente e ter benefício com esse investimento que a indústria está fazendo. Tanto é que a gente tem clientes que a indústria patrocina mesmo, ali com né, Bruno, com banners dentro do e-commerce, dentro do site, e patrocina o próprio e-commerce, tem uma verba destinada a fazer campanha, que é o que o Jessé falou, que o Bruno também falou, peraí, olha, estou lançando um produto novo, vamos fazer uma verba para poder fazer uma condição especial para poder o cliente conseguir ter esse acesso e conhecer esses produtos novos. Eu quero, estou com um produto aqui que eu quero alavancar, quero fazer um giro maior desses produtos, a indústria, se o atacado distribuidor já tem esse canal digital, aí a gente falar essa plataforma Omnichannel ativa, a indústria se sente muito mais confiante em investir nesse atacado distribuidor, porque ela sabe que a estratégia dela vai realmente chegar no ponto de venda. Porque imagina, se você. Qual que é a grande segurança da indústria? Peraí, eu vou fazer aqui um investimento, mas eu não sei se de fato esse investimento vai chegar aonde eu quero, que é no ponto de venda. Às vezes eu estou investindo em bonificação, em produto, em verba para fazer ação, mas eu não sei se de fato isso vai chegar no ponto de venda. Porque, né, existe ali um trabalho, às vezes, que é muito, como a gente falou, sem padronização, muito manual. Às vezes o atacado distribuidor às vezes não vai conseguir chegar a fazer com que isso chegue lá na ponta. Agora não. Indústria, eu tenho o atacado fazendo a apresentação, porque isso é normal. O atacado distribuidor ele precisa de tempo em tempo fazer a apresentação da execução dele lá no ponto de venda. Olha aqui, você tem acesso à minha plataforma Omnichannel. Você está me passando, de fato, eu estou conseguindo fazer com que chegue no ponto de venda e a gente está tendo benefício. A gente aumentou a venda desse mix em tantos por cento, a gente aumentou a capilaridade, a exposição dos seus produtos, dos produtos na gôndola, ponto extra, a gente fez todo um trabalho. Seu investimento está valendo a pena. O que é que a indústria vai fazer? Não, então vamos continuar. Então, isso é um ponto importantíssimo para o nosso segmento. Então, esse canal digital ele vai abrir o leque aqui, muito além, né, só do distribuidor e do varejo. Ele traz toda a cadeia de abastecimento, todo o supply chain, toda a cadeia de abastecimento para dentro desse negócio. Porque a indústria também ela se interessa e é importantíssimo para ela participar disso, né? Porque ela garante com que, ela consegue garantir com que o que ela precisa, a estratégia que ela traça, que ela se desenvolve e investe milhões nisso, realmente chegue dentro do ponto de venda e chegue no consumidor final, que é onde ela quer chegar.
Para você que está assistindo, e aí, na sua empresa, você acha que atualmente a empresa está tendo esse tipo de atendimento, um atendimento omnichannel, né? Onde a gente consegue ter essa integração com esses múltiplos canais? Ou você acha que não? Está sendo bem singular, cada canal está atendendo de uma forma diferente. Se você tem alguma dúvida, se você quer trazer aí um pouco da experiência da sua empresa, deixa aqui nos comentários. A gente está caminhando para o final aqui do nosso vídeo. Mas mesmo que você esteja assistindo esse vídeo gravado, você pode deixar aqui o seu comentário no vídeo, tá bom? E qualquer outra dúvida que você tenha, claro, você pode procurar a gente através de um dos nossos canais de atendimento. E dia 15, como o Bruno já deu aí o spoiler, a gente vai estar falando sobre, né, a nossa plataforma aí, que vai te ajudar nesse processo, certo, Bruno?
Isso aí, Jessé. Dia 15, a temos novidades aí da nossa plataforma. E o Cabral, só aproveitando aí a questão do investimento da indústria, né? É não deixar dinheiro na mesa, porque o investimento ali tá disponível, né? Se você não está surfando essa onda, tem outro surfando. Que a indústria, inclusive, tem canais específicos dentro da indústria para poder negociar verbas para o digital. É diferente do comprador do atacado negociando com a indústria para o atacado e para o digital, porque a indústria tá fazendo esse investimento em alavancar o digital, o e-commerce, né? Então, se você não está aproveitando essa verba aí, tem outro abocanhando essa fatia aí do mercado. Então, é a hora de surfar junto para poder, digamos, nem sair à frente, né? Eu acho que quem não está nesse mundo aí está deixando, de fato, dinheiro na mesa.
Tá
É
certo.
isso. É isso. Só para abordar um pouquinho, a gente vê assim, o que que acontece, né? Geralmente as empresas, o objetivo é crescer, né? Nem todo mundo tem, mas a maior parte quer crescer, quer aumentar faturamento. E aí, quando a gente olha para isso, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que visualizar quem já está lá no topo, né? Quem são os grandes, quem são os maiores, o que que os grandes estão fazendo? Quem os grandes atacadistas, quando vai lá para o ranking da Bard, que todo ano é atualizado, entre os 10 primeiros, os 5 primeiros maiores atacadistas do Brasil, o que que eles estão fazendo, né? E a gente enxerga muito isso. Eles exploram muito bem tudo que é possível de oportunidade. É isso que o Bruno falou, não deixa o dinheiro na mesa. O grande, ele não perde a oportunidade. Ele, minha amiga, onde o negócio está acontecendo, onde ele enxerga que existe oportunidade, ele vai trazer para dentro para poder conseguir realmente monetizar, faturar, fazer a coisa acontecer. Então a gente tem que modelar, né? A palavra não é para não falar de forma pejorativa, copiar, mas modelar o que os grandes estão fazendo, o que que os grandes estão fazendo. Então a gente tem realmente case, né, de grandes clientes nossos que está conseguindo ter um sucesso e um faturamento muito grande com tudo isso que a gente falou hoje aqui, né? Só para fechar um pouquinho aí, mas é tudo isso que a gente falou. É muito importante entender que a gente precisa entender e é isso. Nem sempre a gente vai estar na maturidade certa, mas a gente tem como chegar lá. E agora a gente não tem mais a trava de ter que estar de implantar todo o omnichannel de uma vez. Você pode trabalhar isso de forma modular, né? E crescendo à medida da sua maturidade, à medida da maturidade do seu cliente, você vai crescendo a nível de serviço, a nível de canais de venda, a nível de relacionamento com o seu cliente. Quando você vê, você já está tendo esses benefícios aí, quando você vê, já está com toda a plataforma, todo o omnichannel implantado e passando para outro nível.
Quando você vê, já está convertendo 30, 40% no digital, né, Camão?
E aumentando o faturamento, né? Porque assim, tem essa questão sim de trazer o parte do faturamento que você já tem para dentro do digital, né? Porque é a questão da experiência e o conforto do cliente comprar onde ele se sente melhor. Já se falou um pouco sobre isso. Onde eu me sinto melhor? Não, às vezes a gente já está vendo, né, uma geração nova que se sente melhor comprando digital, tem um pouco disso, mas tem também a ampliação. Tá, eu faturava X milhões, né? Agora estou faturando 2x, né? Então, eu tava faturava. Então, a gente vê essa questão sim de trazer parte do faturamento para dentro do digital, mas também a ampliação, né? Opa, antes eu não tinha essa fatia do mercado, antes eu não tinha essa fatia do bolo, agora eu estou trazendo ela para mim, para o meu faturamento também.
Bacana. Bruno, tem mais algum ponto que você queira acrescentar? Vamos já caminhar para a finalização aqui, uma conclusão aí.
Eu acho que é isso, é deixar a mensagem aí do que para onde estamos caminhando, né? Qual que é o futuro? O futuro não, já é o presente, né? E muito forte aí no nosso dia a dia. Trazer essa experiência, essas informações, essa possibilidade do mercado para compartilhar com os nossos clientes. E que mais uma vez o grupo aí está na ponta, né, ligado e antenado em tudo que é tendência, não só do mercado nacional, mas uma cultura mundial, né? Lá fora isso hoje é muito muito intrínseco já e é muito muito forte essa cultura lá fora. E aí cada vez mais poder proporcionar isso para os nossos clientes aqui é uma satisfação estar aqui nessa manhã podendo compartilhar esse assunto aqui com todos.
Tiago, uma conclusão?
Reforçar, né, o que a gente falou. A gente, né, enquanto líder de mercado, também para essa frente de digital, né, então a gente tem muito esse compromisso, uma responsabilidade nossa enquanto grupo mesmo, grupo Máxima, Life Apps, né, uma missão nossa, a missão da Life Apps tá muito ligado a essa parte digital. Então, é trazer o que tem de melhor, o que tem mais de inovador, de inovação, né, e facilitar, fazer a transição, facilitar essa experiência para o nosso cliente, para o nosso segmento. Então, isso é muito forte, né? É um assunto que a gente gosta muito, daria para ficar aí tranquilamente
Tava mesmo.
mais tempo falando, mas a gente tem um compromisso com o horário, né? Mas, assim, é algo que não tem como ficar de fora, né? A gente fala sobre isso e o nosso objetivo é buscar quebrar barreiras para facilitar a entrada do nosso cliente nesse mercado, nesse universo digital. Então, a gente está o tempo todo buscando inovar, buscar quebrar as barreiras, as dificuldades e fazer com que o nosso cliente ele cresça, né? Uma missão nossa também é essa, o que a gente cresce junto, né? Então, crescer no digital significa também a empresa crescer, é o que eu falei. O Omnichannel, então, nosso cliente ele cresce e a gente cresce junto, né? Então, é isso é que eu enxergo como parceria, é a nossa missão.
Então, falando diretamente aí com os nossos clientes, né, nossos parceiros assistindo, se você vê que a sua empresa ainda não tem esse processo Omnichannel aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir mais sobre esse assunto. E se você precisar, claro, da nossa ajuda, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar a explicar para essa pessoa o quanto é importante esse processo dentro da sua empresa. E, bom, eu agradeço aqui ao Bruno, ao Thiago pela presença. Um obrigado também a todas as pessoas que estavam online, as pessoas que entraram aí para deixar o seu bom dia. Bruno.
É isso aí, Jessé. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia e um bom restinho de semana aí para nós.
Thiago.
Obrigado pela presença, pessoal. Sempre uma satisfação estar por aqui. Excelente final de semana aí para vocês. Forte abraço.
Muito obrigado e até o próximo Máxima Cast.